O professor Marcos Taborda, recentemente foram divulgados alguns dados do PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, mostrando que 44% dos estudantes brasileiros de 15 e 16 anos trabalham e que isso pode influenciar e pode comprometer o rendimento desses alunos na escola. Professor, gostaria que o senhor comentasse esse dado, né? Era algo que a gente já esperava, já imaginava?
Então, o interessante da divulgação desses dados, você está corretíssimo, é que, na verdade, quem conhece um pouco a realidade brasileira, quem trabalha com a educação no Brasil, sabe que isso é um fato, né? Isso é um dado, um dado histórico, inclusive. E considerando que não raramente, com muita frequência, aliás, se mobiliza esse tipo de avaliação internacional para desqualificar o que se faz em termos de educação no Brasil, dizendo que nós estamos muito atrás de outros países, dizendo que nós temos muito que fazer, acho importante que essa mesma avaliação dê um dado tão cru, né? Um dado tão objetivo e tão duro da nossa realidade, né? Os nossos jovens, quase a metade dos nossos jovens, precisam integrar o mercado de trabalho muito cedo. Muito cedo, e é óbvio que essa integração ao mercado de trabalho, com todas as penúrias que significa você ter que trabalhar tão cedo assim, vai influenciar no desempenho escolar desses jovens. Quando não, vai afastá-los da escola, que aliás é o que em alguns casos essa avaliação mostra também. Muitos dos jovens deixam a escola precocemente e tantos outros perdem o interesse pela escola. Por uma questão que não é simplesmente de escolha, é uma questão de necessidade. Então, acho que nós deveríamos olhar com cuidado a esse tipo de dado, governos, políticas públicas, empresários que adoram citar o PISA, porque de fato alguma coisa está muito errada se os nossos jovens estão abandonando a escola para poder trabalhar.
Pois é, professor. Agora a reforma do ensino médio prevê aumento da carga horária, o que provavelmente vai dificultar para os estudantes conciliar escola e trabalho. Como é que o senhor vê essa questão?
Na verdade, isso é apenas um dos muitos pontos que faz crer que essa reforma nasce morta. Aliás, como a maioria das reformas, e não apenas no âmbito educacional, mas já que é disso que nós estamos tratando, reformas de palácio, que não se preocupam com a realidade das pessoas. A grande pergunta é: por que esses jovens trabalham, né? Em que condições eles trabalham e por que que o trabalho para eles é mais importante do que a escola? Ou seja, para nenhuma dessas questões a política educacional tem respostas, para nenhuma dessas questões, aliás, elas não são nenhum problema formulado nessas tentativas de reforma. Ou seja, com isso eu quero dizer que se faz reforma, se propõe transformações no âmbito das políticas públicas para a educação, sem pensar na realidade de penúria da maior parte desses jovens. É óbvio, você está correto, é óbvio que nós só podemos esperar que essa reforma naufrague, né? Ou que nós tenhamos aí um conjunto de problemas na sua implantação, simplesmente que os jovens entrem a necessidade de sobreviver, porque é disso que se trata para a maioria desses jovens. E uma escola que não oferece qualquer perspectiva de futuro, basta ver o grau de empregabilidade precário dos jovens, é óbvio que os jovens acabam ficando com a primeira opção. Então, a reforma já nasce, desse ponto de vista, segundo eu penso, morta.
Pois é, e aí eu puxo para outro ponto que até parece contraditório, é que a reforma também é muito focada no mundo do trabalho com aquela possibilidade da formação, de uma formação técnica, né? Que o aluno já estaria ali preparado para o mercado de trabalho. Como que se concilia isso também aí?
Lembre que na semana passada nós conversávamos um pouco sobre as competências,
Sim.
né? E esse é o ideário aí de boa parte dos empresários que hoje, infelizmente, estão capitaneando as políticas públicas de educação. Ou seja, é muito comum esse anseio dos grupos empresariais de que a educação pública deveria preparar o jovem para o mercado de trabalho. Primeiro, que não há nenhuma contrapartida, normalmente não há uma contrapartida, com raras exceções, como o Sistema S, por exemplo, normalmente não há uma contrapartida desses grandes empresários. Segundo, o que eu acabei de dizer, se faz tabula rasa das condições de vida da população brasileira como um todo. Ou seja, parece que a empregabilidade depende única e exclusivamente de uma formação, não vou chamar de formação, mas de uma instrução, de uma educação escolar mais técnica, né, mais imediata. Isso é falso. Isso é falso porque com a melhor formação possível, nós sabemos muito bem que hoje o mercado de trabalho não está absorvendo essa massa de gente que está disponível para trabalhar. Por outro lado, nós vemos o aumento de empregos precários, de formas precárias de trabalho, que serão mais precarizadas ainda com essa reforma que se anuncia, e os jovens são, sem sombra de dúvida, as principais vítimas, né, desse tipo de trabalho precário, de trabalho sem condições adequadas de desenvolvimento. Então, eu sou muito pessimista em relação a isso que você pergunta, né, a equação entre uma educação escolar de qualidade para os jovens e as suas reais possibilidades de se inserir no mercado de trabalho de uma forma digna. Eu acho que as duas coisas aí não estão levando em consideração, apesar dos discursos, a realidade dos jovens, as necessidades dos jovens e, sobretudo, as suas possibilidades de futuro.
Ok, professor Marcos Taborda, muito obrigado pela participação do senhor aqui no UFMG Educativa. Na próxima segunda-feira a gente retorna com mais uma coluna de educação.
Eu que agradeço mais essa participação. Uma boa semana para você e uma boa semana para os ouvintes.